Agora, para você, Encontro com as Profecias. Encontro com as Profecias. A apresentação, Hamilton Menezes.
Estudamos no último programa a profecia que envolve a sexta trombeta. As seis trombetas mostraram a queda do Império Romano e os juízos que estes impérios sofreram conforme profetizado. As trombetas não terminaram, pois falta o estudo da sétima. Porém, o profeta João dá um intervalo entre a sexta e a sétima. O capítulo 10 e praticamente todo o 11 descrevem outros acontecimentos históricos e proféticos para o século XIX. Grandes eventos religiosos aconteceram nessa época. Por isso, no programa de hoje, vamos conhecer algumas profecias que foram feitas para esse intervalo de tempo entre a sexta e a sétima trombeta. A primeira profecia diz o seguinte: E a voz que eu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: Dá-me o livrinho. E ele disse-me: Toma-o e come-o, e ele fará amargo teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Apocalipse 10, 8 a 10. No capítulo 10, versículo 1, o profeta conta que viu um anjo forte que descia do céu. Ele estaria envolto em uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e seu rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. Quem era este anjo? É quase consenso entre os estudiosos do Apocalipse que esse poderoso anjo que instruiu João não era outro personagem senão o próprio Senhor Jesus Cristo. Colocando seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, demonstra a parte que ele desempenha nas cenas finais da grande controvérsia com Satanás. Esta posição denota seu supremo poder e autoridade sobre toda a terra. A nuvem com que ele estava vestido era certeza de sua presença no movimento que ele representa nesta profecia. No movimento israelita que saiu do Egito, Deus estava envolto na nuvem que guiava o povo. Êxodo 14, 19 e 20. João viu que por cima da sua cabeça estava o arco celeste, representado como um símbolo da misericórdia de Deus envolvendo a terra. O arco-íris em redor do trono nos céus é também para os filhos de Deus um sinal do concerto de paz. Assim como o arco nas nuvens resulta da união da luz solar e da chuva, o arco acima do trono de Deus representa a união de sua misericórdia e justiça. Talvez você aí pergunte por que o próprio Jesus vem a João para revelar o conteúdo do 10º capítulo do Apocalipse. Jesus vem para garantir que a graça e poder dele acompanhariam o movimento de reforma para que o sucesso fosse completo e absoluto. Em Apocalipse 10, versículo 2, é apresentado o anjo tendo um livrinho na mão. Esse livrinho que o profeta menciona é o livro de Daniel, que recebeu a ordem de selá-lo até o tempo do fim. Daniel 12, versículo 4. Segundo o profeta Daniel, como já estudamos aqui, o tempo do fim iniciaria no ano de 1798. Daniel 11, versículo 40. Cristo é apresentado em pé, com um pé na terra e o outro no mar. Isto mostra a abrangência do que iria acontecer a seguir. Esse movimento teria extensão mundial, atravessaria os continentes. Mateus 24, 14 e 28, 18 e 19. O relato profético informa que o livrinho seria comido. Na boca seria doce como mel e no ventre ou estômago se tornaria amargo. O que isso tudo significa? Antes de 1844, o livro de Daniel começou a ser estudado ou comido, especialmente o assunto da purificação do santuário e o retorno de Jesus. O estudo foi tão agradável quanto o mel. Uma das profecias mais desafiadoras foi a de Daniel capítulo 8, versículo 14, que também já estudamos aqui neste programa. Ou seja, a purificação do santuário celestial depois de 2300 anos. Foi entendido então que o cumprimento do período profético mais longo da Bíblia, o de 2300 anos, estava encerrando. Disseminou-se a interpretação de que em 1844, fim dos 2300 anos, Jesus voltaria para purificar o planeta com fogo. Isso causou uma grande alegria e expectativa. Entre os muitos estudiosos do assunto em diferentes lugares do mundo, sem sequer terem se encontrado, estava Guilherme Miller, nos Estados Unidos. Miller, um pregador da Igreja Batista e líder desta grande proclamação, teve como cooperadores no movimento outros pregadores de sua igreja e de outras denominações protestantes. Desde 14 de agosto de 1831, data do primeiro sermão de Miller, até 22 de outubro de 1844, Miller pregou intensamente a segunda vinda de Cristo em 1844. Miller tinha o endereço de outros 3 mil no mundo que anunciavam o segundo advento de Cristo para o ano de 1844. A mensagem da volta de Cristo foi anunciada em todos os continentes simultaneamente. Na Alemanha, Inglaterra, França, Suíça e Genebra. Na América do Sul, Manuel de la Cunha, um jesuíta, escreveu um livro sobre a vinda de Cristo. Outro grande pregador da segunda vinda do Senhor foi José Wolff, um judeu de origem, nascido na Alemanha e convertido ao cristianismo. Ele pregou a mensagem da segunda vinda de Cristo desde a África até a Índia. Só que a mensagem, doce como um mel, se tornou amarga, conforme profetizado. Jesus não voltou em 1844, causando grande decepção para todas essas pessoas. No próximo programa, vamos estudar detalhes do que aconteceu. Lembre-se, porém, toda a história da humanidade está sob o controle de Deus. Ele nunca é pego desprevenido. Creia no Senhor para estar seguro. Creia nos profetas dele para prosperar. Este é o programa 237 da série Encontro com as Profecias. Encontro com as Profecias.
No site encontrocomasprofecias.com você pode ouvir novamente, baixar o áudio ou a cópia escrita desta mensagem. Nosso e-mail é contato@encontrocomasprofecias.com. contato@encontrocomasprofecias.com. Se preferir enviar uma carta, escreva para Encontro com as Profecias, Caixa Postal 7, Jacareí, São Paulo, CEP 12300-970. Encontro com as Profecias. Você ouviu Encontro com as Profecias, um presente dos seus amigos, os Adventistas do Sétimo Dia.